adversário. Na história da seleção brasileira, Zagallo é o treinador que detém a liderança do ranking nesse quesito. Em 97, sob o comando do treinador, a seleção enfileirou 14 triunfos em sequência. Mesmo com a marca, Tite preferiu manter sua humildade costumeira e na coletiva após a partida, junto com César Sampaio, tratou de valorizar seu adversário.
Viemos buscando a classificação, entramos classificados e não nos acomodamos com isso, nos preparamos para os dois sistemas, os dois modelos da Colômbia, eles acabaram acontecendo durante o jogo, aliado, como o Tite bem disse, à dificuldade do gramado. E sim, é uma equipe que gosta muito de ter a posse, foi prejudicada, mas manteve o equilíbrio. E o objetivo maior nosso, quando a gente entra em uma competição, são as conquistas. Então, a gente fica feliz por essa classificação, por ratificar tudo isso, por vencer não só o nosso adversário, mas também as adversidades. A gente sempre pensa muito mais do que uma sequência de vitórias, a gente procura sempre conquistas.
E a gente procura também preservar o espetáculo para quem está assistindo.
Sim.
Eu não falo só em relação ao Brasil. Quando a gente vê, do outro lado tem Mina. Do outro lado tem Ospina. Do outro lado tem
Sanches, Quadrado.
Do outro lado tem
Zapata.
Do outro lado tem Borré. Do outro lado tem
Cuejar.
Tem jogadores de muita qualidade para estabelecer, para dar um espetáculo. Não estou falando só, estou falando no geral, estou falando no contexto.
Mais importante ainda é que os números, com a vitória, o Brasil garantiu a primeira posição do Grupo B da Copa América com 100% de aproveitamento até o momento. O Brasil volta a campo ainda pela primeira fase da competição no fim de semana. No domingo, enfrenta o Equador. Nas quartas de final, a seleção só sabe que vai enfrentar o quarto colocado do Grupo A, que hoje seria o perigoso uruguaio de Cavani e Soares.
Não estão, porque eles não são os times destaques dos clubes do jogo.
O Fred não sai da seleção nunca. Toda a escalação, o Fred tá. O Pombo pegava a bola na beirada do campo ontem e ele ia pra cima pra criar a jogada. Pô, o Pombo sendo responsável pra criar alguma coisa, aí para, meu.
Porque os outros não jogam mais do que ele.
Então, mas enquanto não levarem bons jogadores que estão se destacando...
Mas tem bons jogadores.
Por exemplo, banco da seleção. Vou citar, é que é uma mania de ter que ser Europa. Claudinho...
Tá na seleção, temos parâmetro pra ver o Claudinho jogar.
Aí ele vai pra Europa,
O Gabriel Jesus, a gente falava a mesma coisa aqui. Olha o que joga esse Gabriel Jesus.
Um mês
tem que jogar
tá
na seleção. E agora nós estamos dando um cacete no Gabriel Jesus.
Mas eu tô mentindo.
Pode ser igual com o Claudinho.
Mentindo.
Calma.
Eu estou mentindo.
Não sei.
Daqui um mês.
Que o Claudinho é a solução pra seleção, calma.
Se ele sai daqui hoje, daqui um mês, ele tá num time intermediário da Europa. Ele vai ou não ser convocado?
Mas já tá
aí
na seleção
olímpica. Óbvio que ele vai.
Mas calma, achar que ele o Claudinho é a nossa olímpica, solução.
Eu tô falando que é a solução.
Espera.
Pra você contar, Claudinho, Bruno Henrique, Gerson, eu levo todo
daqui
mundo,
a pouco,
cara.
Vocês vão pedir o Arthur na seleção.
Mas
vocês
são diferentes que estão aí, não dá pra saber.
Então, mas pode ter que experimentar.
Talvez não pediu o Arthur na seleção brasileira.
Enfrenta o Equador no próximo domingo às 6 da tarde. A seleção brasileira está classificada, não está agradando.
Esse é macaco, Vanderlei.
Vocês estão falando.
Eu vou no dele aqui, Wilson.
Não. Você, antes que vocês se agridam.
Produtor, mandou cortar.
Só estou explicando.
Estamos aqui perdendo a voz ainda, Zé.
Só estou dizendo que antes que vocês se agridam, estou dizendo que a seleção brasileira joga no domingo às 6 da tarde contra o Equador, classificada.
Sim.
Vai para a Copa do Mundo.
Vai.
Essa preocupação que eles estão demonstrando, corretíssima, porque eu também tô, é com relação à Copa do Mundo.
Pô,
se não melhorar, se não melhorar, é para você ficar como Fausto gosta. Ao enfrentar um adversário difícil, eu sinto frio na espinha.
Isso eu não sinto, tá, isso é bobagem.
Eu sei, você acha que
futebol
pentacampeão e tal. Eu não.
Vou dar uma manta térmica pra você.
Eu
acho que precisa melhorar pra encarar os grandões
precisa
na Copa do Mundo.
Precisa melhorar
quero
muito.
Quero enfrentar pra ver o que acontece.
Sapor os caras bons pra jogar.
Lógico. Precisa melhorar.
O Vinícius Júnior para excursionar.
Por falar em melhorar. Ontem, o Bragantino, que é líder do Campeonato Brasileiro, não é pouca coisa, não. Líder do Campeonato Brasileiro, ganhou do Palmeiras, recebeu o Palmeiras e pumba. E o Ítalo fez 3 gols. Então, o nosso Kaique Silva conseguiu um contato com ele. Nós não temos imagem, um contato com áudio só, mas o personagem vale participar dessa maneira. Ficamos felizes e agradecemos a gentileza dele participar aqui no programa. Ítalo, um abração para você. Boa tarde.
Boa tarde, abração para todos. Prazer é meu participar do seu programa hoje.
O prazer é nosso. Deu a louca em você ontem, foi uma pancada atrás da outra.
Essa oportunidade apareceu, né? Não vinha aparecendo nos outros jogos, mas dessa vez apareceu e graças a Deus eu consegui fazer os três gols ontem.
3-0, 3 gols marcados pelo Ítalo. A gente vai fazer um giro rápido de perguntas com você aqui. Nós estamos com o Fausto Favara, estamos com o José Manuel de Barros e com o nosso Márcio Espímpolo. Fausto, a sua pergunta ao Ítalo.
Vanderlei, ontem eu tive o privilégio de transmitir os 3 gols do Ítalo, né? E numa noite especial pra ele, onde ele completou 100 jogos. Tem aí. 100 jogos.
Nós vamos colocar o terceiro gol. Não perca o raciocínio. Então, esse cara só provoca.
Vou concluir. 100 jogos com a camisa do Bragantino. E a gente tá de fora, Ítalo. Tá vendo uma equipe extremamente organizada. Um clube que vem se organizando, vem investindo, né, com uma estrutura muito legal. E você que é um cara rodado, já jogou pelo São Paulo, pelo Inter, Atlético Paranaense, por grandes estruturas e também por equipes do interior, eu queria que você falasse um pouco da estrutura do Bragantino qual a vantagem hoje de vestir a camisa desse time que está na liderança do Brasileirão. Um abraço e parabéns, Ítalo.
Obrigado, Fausto. A vantagem é que a gente vem num momento muito bom, mas cheguei aqui vai fazer 3 anos já, eu já conheço bem o clube e com essa união com o Bragantino, que foi o Red Bull Bragantino, vem dando muito certo, agora com as peças que vem chegando, encaixando cada vez mais, e espero que a gente continue assim nessa crescência, e espero que o ano, no final do ano a gente esteja comemorando.
O Ítalo tem 33 anos, chegou a Bragantino com 30. O José Manuel faz uma pergunta ao Ítalo.
Ô Ítalo, mais um goleador de Maceió, produz cada jogador, Maceió também, hein? Abraço pros amigos acompanhando a gente em Maceió. Ítalo, você é de uma família de jogadores, né? O capitão ensinou você a fazer gol, foi ele que te ensinou a fazer gol ou não?
Sim, sou da família de jogador, meu pai tentou ser jogador, chegou no profissional. Tem um tio também, o Jean, que foi profissional, jogou profissionalmente. E teve outros que tentaram, teve irmão meu também que tentou ser jogador, chegou profissional, mas não deu continuidade. E o capitão, né, que é marido da minha prima, ele era de fazer gol também, sempre deu uns toques pra mim quando era mais novo. E graças a Deus, hoje eu tô conseguindo brilhar um caminho bonito aqui no Red Bull Bragantino e espero continuar muito mais tempo.
O Márcio Espímpolo vai fazer uma pergunta ao Ítalo, que está conosco aqui ao vivo. Ontem ele foi destaque na vitória do Bragantino para cima do Palmeiras. Diga, Márcio Espímpolo.
E acompanhei de perto no São Paulo Futebol Clube. Ô Ítalo, pela condição de trabalho, hoje o Bragantino consegue financeiramente seduzir um jogador na hora dele receber uma proposta, um clube grande? E algumas pessoas dizem, né? Ah, hoje na bola dividida, Red Bull Bragantino e Clube Grande X, o boleiro escolhe o Bragantino para jogar. Isso é verdade?
Sim, acho que vocês vão acompanhando aí, né? O pessoal que vem chegando aqui, eu acho que chegaram outra proposta para eles, eu acho, de time grande também, porque são talentos que vai surgir ainda, né? E vem sendo trabalhado aqui no clube. Então, acho que hoje o clube consegue contratar jogadores que pensem em time grande, mas aqui, como está ficando grande, espero um dia ter a importância que os grandes têm aqui no Brasil, né? Que no momento não tem ainda, mas espero que mais na frente possa ter.
Lembrando, nessa reta de chegada da nossa conversa aqui, o Márcio lembrou do Ítalo no São Paulo. Foi 2017 e 2018. Depois ele foi emprestado para o Audax. Eu tenho uma curiosidade e vou perguntar ao Ítalo. Como é que você chegou à Macedônia, cara?
A Macedônia foi uma história curiosa, que tipo, o meu contrato com São Paulo acabou depois do Paulistão, que eu fiz pelo Audax emprestado, que eu vinha de uma lesão no joelho. o Rogério tinha acabado de chegar no clube, então eu resolvi sair para jogar. E chegou uma proposta da Macedônia para jogar a Liga Europa, no Vardar de lá, no clube de lá, que é time grande lá, no caso, né? Eu aceitei o desafio, fui para lá. Não foi uma experiência... Foi uma experiência boa, porque sempre é uma experiência... Conta muito no nosso currículo, mas não deu muito certo lá, até porque eu acabei não sendo pago e pedi para sair. E depois, graças a Deus, eu voltei e joguei no Linense quase 4 jogos, quebrei o pé. E depois veio o Thiago Escuro me ligou para terminar o tratamento lá, que eu fiquei 4 meses parado. Eu aceitei o desafio e, graças a Deus, deu certo. Aqui já vai fazer 3 anos. Espero continuar mais tempo.
Foi cuidar do pé e deu certo, né?
É, exatamente.
O Vanderlei, só uma coisinha. Ô Ítalo, o Bragantino está pronto para ser campeão brasileiro ou ainda não? Porque tudo é feito em cima de um planejamento, né? Mas aí vocês vêm aqui em Itaquera e ganham do Corinthians. Aí todo mundo, mas o Corinthians não está na melhor fase. Mas aí vai ao Maracanã, pega o Flamengo, que é favorito, e ganha do Flamengo. Aí pega o Palmeiras, que vamos dizer assim, é um dos favoritos também, e ganha do Palmeiras. Até onde o Bragantino pode chegar?
Não, então, eu acho que o Thiago até falou em algumas entrevistas que ele deu, que o projeto é de uns 3 anos ou 5 anos para estar brigando por título, mas as coisas vêm caminhando muito bem. A gente tem que continuar com o pé no chão e continuar trabalhando, fazendo nosso jogo, esperando que esse nosso jogo não caia de rendimento, principalmente na parte física. Espero que a gente dê continuidade até o final do campeonato, para depois a gente ver o que vai acontecer lá na frente.
E nós queremos melhorar a sua tarde para fechar nossa conversa, mostrando o terceiro gol que você marcou ontem contra o Palmeiras. Narração do nosso Fausto Favara.
Edmar vai tentar cruzar, cruzou, a bola tocada aí, tá no bater, gol! Jovem Pan!
Um grande abraço, meu caro Ítalo. Obrigado pela gentileza ao vivo aqui no nosso Esporte em Discussão da Jovem Pan. Boa tarde para você.
Boa tarde, obrigado a todos aí.
Obrigado a você por ter participado. Tá feliz da vida, nem poderia ser diferente. Nós vamos para um rápido intervalinho pela nossa AM620, mas a gente segue com você pelo nosso canal.
Portanto, ele tá na dele, tá fazendo a parte dele para a responsabilidade não cair no colo dele. Mas o Abel tá se expondo perante ao grupo, perante a torcida e perante a diretoria do Palmeiras.
Você citou a entrevista que ele falou que abraça todo mundo e tal, mas eu fiz questão de destacar que ele mandou um pacotão de recados. Entre eles, que ele não sabia como estariam os jovens no próximo ano, se eles estariam dispostos a ouvir, a escutar, ou já estariam caminhando sobre as nuvens. Eu disse isso aqui nessa entrevista citada pelo Fausto Favara. E nessa entrevista de ontem, ele me pareceu um homem decepcionado. Nós vamos mostrar para você o que ele falou.
Olha, em março, para que fique claro aqui para todos, eu entreguei um relatório à direção, um relatório com tudo que era preciso. Eu precisava de jogadores, ou o Palmeiras precisava de jogadores para disputar a Recopa, para disputar a Supercopa, para disputar a final do Paulista. Eu, neste momento, não conto com reforços. Já há muito que fiquei sem esperanças de ter reforços. E os reforços que nós vamos ter vão chegar quando? Em agosto? Não. Agosto já passou, já vai ser difícil. Como disse, esta é a nossa equipa, este é o nosso elenco, estes são os nossos jogadores. Fico desiludido.
esse fico desiludido, e daí ele continua a entrevista coletiva. Nós só pinçamos esse trecho, que você já falou, Pedro Marques já trouxe as informações, digamos assim, de uma entrevista tenso, irritado, do professor Abel Ferreira. Márcio, fale do jogo, fale do Palmeiras, do professor Abel Ferreira. Está todo mundo perguntando aqui o que vai acontecer, a gente não sabe. Sabe sim que o Palmeiras enfrenta o Bahia no próximo final de semana. O Bahia é o adversário do Palmeiras, ele pode começar a reagir. Diga, Márcio Espímpolo.
Vanderlei, o Abel é bom profissional, bom técnico, chegou aqui, foi elogiado, fez um bom trabalho, conquistou títulos, perdeu outros sem grande importância, essas copas, recopas, supercopas, megacopas, isso aí é bobagem. Mas os que ele disputou no passado, ele tem que ser elogiado porque foram títulos importantes. Mas, Vanderlei, você está desiludido com o seu carro? Você tem duas opções. Abandonar o carro, vender, andar a pé, seguir sua vida. Se o Abel está desiludido a esse ponto, né, ele usa essas palavras aí, não usa? Estou desiludido, tal, não sei o que, não sei o que lá, pedi desde março. Cara, pega suas coisas e vaza então, se você está desiludido a esse ponto. Desilusão é uma palavra muito forte para você seguir um trabalho, eu acho. Sei lá, eu não vejo um técnico usando esses termos para pressionar uma diretoria. Eu não acho legal. Eu não acho legal. Um cara vem numa entrevista a semana passada e fala que o elenco são os filhos, que está muito feliz com os jogadores, cita alguns jogadores, fala de A, B, C, que são excepcionais, que são maravilhosos e tal. Aí na semana seguinte ele vem e fala que está desiludido, dando a entender que com esse elenco é isso que dá para fazer. Eu não entendo, Abel. Eu não te entendo. Semana passada dá. E os caras são maravilhosos quando você consegue uma vitória. Quando o time perde, você fica desiludido. Então, qual é o Palmeiras que o torcedor tem que acreditar? É o que te deixa empolgado porque são seus filhos, que você trata como você trata as suas filhas, elas pedem uma coisa, você dá, tem hora que você tem que dar um puxão de orelha, tem hora que você cede, tem hora que você segura? Ou são esses jogadores que te deixam desiludidos, que a diretoria não te dá reforços? É um grupo que não dá para te fazer algo melhor, não dá para dar um passo à frente para brigar por títulos. O torcedor fica meio matusquela. Pô, penso em título, não penso, é isso que dá pra fazer, ganharemos um jogo, tomaremos uma pancada lá na frente. Pô, ou você faz ou você desocupa a moita, Abel, porque tá confuso. Eu tô atrapalhado, Vanderlei, eu não sei se eu aposto no Palmeiras pra brigar por coisa grande ou se vai ser um tropeço aqui e se levanta ali, um tropeço aqui e se levanta ali. E não é assim que se cobra reforço, se cobra lá dentro. Assim você está pondo a faca no pescoço da diretoria e eu não penso futebol dessa forma. Se eu fosse presidente do Palmeiras, eu não gostaria de ver o meu técnico cobrando atitude assim publicamente. Não é legal. E jogador também não gosta disso, hein?
Não gosta, é verdade. Só gosta de elogio, jogador.
É, porque eles são mimados.
E atenção, a bem da verdade, o professor Abel Ferreira, depois de conquista importante, disse isso. A gente ainda vai reforçar. Imagino que ele tenha recebido essa promessa da diretoria, a reforçar, para continuar evoluindo. Então, eu só estou colocando uma outra possibilidade, porque a gente não conhece o que se conversa dentro daquela salinha lá.
O ouvinte falou aqui, Wanderer, que ele queria mais filhos, não escolher um bom os filhos atuais. Mas todos aqui que têm filhos sabem que não é barato ter filho.
É,
Estou desiludido.
Esperar contratação do Nogueirópolis. É isso aí que ele falou. Não dá. O caixa do Nogueirópolis é ridículo. Mas do Palmeiras, que até recentemente era um contratante fascinado, delirando, contratando, ele deve ter pedido três jogadores, não sei. Recuando um pouquinho, eu lembro que ele não tinha interesse de improvisar centroavante. Que ele estava pedindo. Qual é o primeiro do ranking que você quer que contrate? Um centroavante. Não sei se é o Daverson que deram para ele de volta. Não sei. Eu estou dizendo que alguma coisa deve ter acontecido. Porque não é, ele é um homem inteligente. Não pode negar que ele é um cara inteligente. Que ele vai para uma entrevista coletiva e tem dado recados e falou o que falou ontem. Alguma coisa não está.
Mas esse andando. Mesmo time ganhou Libertadores da América.
Pô, tem o Dudu pra entrar. Mesmo esse time, assim, ele não consegue. Mas esse... mesmo assim, ele quer um reforço.
Mas olha ali, com esse time entrar. Ele não consegue vencer a América, não consegue vencer equipes em defesa e justiça. Que isso? É, aí também está existindo um problema dele.
Muitos torcedores entendem que, o time, que o grupo precisa de reforço.
Tá bom. Diga, Zé Manuel. Vanderlei, assim, há um contexto da coisa. Ele chegou e com muito pouco tempo foi campeão da Libertadores e foi campeão da Copa do Brasil. Fez uma análise do elenco que tinha. E o que ele tinha na cabeça? Ah, eu quero repetir Jorge Jesus e continuar brilhando aqui, ganhando tudo. Mas para isso eu preciso de mais reforços. O time é bom, mas não o suficiente para eu encarar aí os melhores da América do Sul, ganhar de novo a Libertadores. Ganhamos uma, mas para ganhar a próxima, eu preciso de mais... Eu tenho o Gustavo Gomes e eu tenho o Everton. No sistema defensivo, não tem ninguém do nível deles. Falou, eu quero mais gente desse nível no meu time. Não. Eu não quero só o Gustavo Gomes na zaga. Eu quero outro Gustavo Gomes.
É o Palmeiras.
Ok. Aí no meu campo. Aí ele fala, ó, no meu campo eu quero mais. No ataque, centroavante, eu quero mais.
Aí não precisa do técnico.
Eu quero mais. Eu quero jogadores de um nível maior, que eu quero ganhar tudo. É o Palmeiras, é grandão. Financeiramente está melhor do que a maioria dos times do futebol brasileiro, vai me dar isso. Ele tinha na cabeça. Quando ele viajou de férias, já voltou com um discurso diferente, porque ele já ficou no meio do caminho que não ia ter. E a diretoria sempre jogou aberto com ele nesse sentido. Ó, pandemia, essa coisa toda, nós vamos trabalhar com o que tem, um reforço ou outro, Danilo, jogador que não vai custar tão caro.
Não vai chegar?
Não vai ter. Não, mas não chegou. Assim, eu tô falando antes. Assim, não vai ter. Aí ele tá vendo que os resultados não vêm, pô, deve ter doído no coração o que aconteceu lá no Mundial de clubes, não só da torcida do Palmeiras, deve ter doído também pro Abel. Aí depois eles vêm para dois títulos, não tem a mesma importância de Libertadores, mas assim, fez um grande jogo e perdeu nos pênaltis pro Flamengo, perdeu pro Defensa, vai somando e o coração vai machucando. Não é só da torcida, provavelmente dele também. Aí ele começa a pensar, se eu tivesse me dado os reforços que eu queria, a minha equipa estaria mais forte, talvez eu tivesse vencendo. Aí começa o campeonato, aí vem o Paulista, perde, aí começa o Brasileiro, o time tá meio assim, assado, não tá? Aí ele começa a pensar, ó, não me deram os reforços, e os garotos não estão me escutando mais, né? Que ele falou, não sou eu que tô falando, publicamente, falou, ó, vamos ver se os meninos vão continuar me escutando. Pra mim foi uma indireta, entendo como você também. Assim, aí já é uma questão de administração ali de dentro. O cara começa a ficar, perder meio. Acho que o Palmeiras tem que chamá-lo para uma reunião e falar: ó, reforço não vai ter, você precisa mudar o discurso. Ou você topa assumir o que tem com a gente e ir até o final, né, mudando esse discurso, vamos resolver os problemas internos com a garotada aqui dentro, não sei o quê, porque não adianta ficar externando que só vai criar mais problemas ainda. Mas o fato concreto é que o Palmeiras está jogando menos do que devia, do que podia, entendeu? Com reforço ou sem reforço.
Eu acho o seguinte, eu acho que ele não ouviu isso do Palmeiras ainda, né? Porque para ele seria fácil dizer, olha, lembrem que a gente estava pensando em contratar, eu fui informado pela diretoria que em função da pandemia...
Eu vi uma entrevista do Anderson falando que falou que ele está sabendo de tudo, que a diretoria tem conversado com ele e avisar, e nessa linha de que não dá para fazer grandes que investimentos.
O diretor vai ter remunerado.
Mas vem cá, a gente não cobra aqui, Vanderlei, a questão de organização financeira? Lógico, todo mundo aqui cobra.
Lógico, lógico.
Então, se o Palmeiras não consegue dar hoje um jogador que ele quer, e justificando que não tem condições para dar, a gente tem que aplaudir. Falar, os caras não vão se afundar. Então, Palmeiras continua com um time que ganhou a América.
Mas essa entrevista que o Zé Manuel acabou de dizer, eu confesso que eu não ouvi, nem assisti.
Uhum.
Mas o Zé Manuel está falando.
Sim.
Que é a voz, o diretor de futebol remunerado do Palmeiras, dizendo que, olha, em função de todo o que estamos vivendo, que é verdade, que o país todo vive, que os clubes não têm bilheteria, essa coisa toda, a gente tinha ideia mesmo de contratar o Messi, né? Mas as coisas mudaram.
Pelo menos agora, talvez daqui mais um pouco, mais, claro, pra frente, né?
Agora não dá. É isso que nós temos aqui. São muito bons jogadores. Eu estou imaginando um discurso. Muito bons jogadores, são verdadeiros Messis. Nós temos 30 Messis. Tudo bem. Quando a coisa melhorar, a gente vai tentar voltar ao período de contratações.
Mas com esse time dá para jogar mais?
Quem? Eu acho que dá. Não, então. Mas é isso que eu falo aqui também, vocês sabem disso. Quer dizer, tem que cobrar jogador.
Não tem dúvida, mano.
Cobrar jogador. O técnico não é o Guardiola turbo. Tá, você pode achar isso. Mas jogador tem que jogar mais. Em todos os times, pode ver. Em todos os times. Você bate em treinador, aí você fala assim, mas peraí, ele olha pro time, se eu fosse treinador, olhava pro time e chorava. Olho pro banco, meu Deus, o banco que eu tenho.
Ô, Vanderlei, eu recebi uma informação. Não falei isso. É uma informação, o Palmeiras tem todo o direito de falar se é verdade ou não é, tá aberto aqui, mas com relação ao Patrick de Paula, por exemplo, na época que o Patrick estava numa situação muito delicada ali, onde os meninos perderam a rédea, né? Deslumbraram, enfim. Que o Palmeiras falou pra ele morar no CT, ele ficou 3 meses no CT e ele chegou e falou o seguinte: eu não vou ficar mais aqui, se eu ficar aqui eu vou querer romper o contrato, enfim, e vou embora. E o Palmeiras abriu porque não ia perder o jogador também. Isso é uma informação que eu recebi, pode ser verdade, pode ser mentira, mas que a gente sabe que o jogador não aceita puxão de orelha, não aceita puxar um pouco a rédea, também é verdade. Então, imagine pra ali. E ficou exposto isso, e claro que quando os caras falaram lá, os jogadores novos do Palmeiras estavam perdendo a linha.
Legal, nós vamos para um rápido intervalinho, Zé. Pela nossa AM620, mas nós continuamos por todos os nossos aplicativos, pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Nós vamos falar do São Paulo, a coisa também é apertada lá. Vamos falar do São Paulo, vamos falar de tanta coisa a mais aqui no programa. Já voltamos.
Vem cá.
Vamos falar do São Paulo? São Paulo, de professor
Cris. Joguei no colégio lá.
São Paulo.
Joguei no...
Quando todo mundo tava nivelado.
Isso.
É lógico.
Joguei no segundo
todo
grau.
Todo mundo tava nivelado, todo mundo na mesma altura. Não esperava que o Zé não fosse.
De bola,
não, de tênis. Não
esperava que o Zé não fosse. Os nossos maravilhosos professores de educação física, pelo menos na época que eu estudava em colégio público, levava pra quadra e dava handball, voleibol, basquetebol e tudo quanto é coisa. Futebol, futsal. A gente jogava tudo pra aprender. Né?
Eu já falei pra você, Emanuel.
Foi crescendo mais
de uma vez.
Mas...
Zé, falei pra você mais de uma vez. Processa Márcio Espímpolo, eu sou sua testemunha. Você tá se segurando. Mas isso posto, vamos falar do São Paulo, do professor Crespo. Estamos todos de volta pela nossa AM620. Vamos falar do São Paulo. Atenção, o São Paulo está vivendo o seu pior momento na história. Início, né? Início de competição na história do Campeonato Brasileiro. O pior momento do São Paulo, porque a coisa não patina por lá. Vamos falar do São Paulo? São Paulo tem... Quem que São Paulo pega domingo? Nesse final de semana?
Ceará.
É o Ceará. Fora de casa.
Lá.
Fora de casa.
Lá no Castelão.
Domingo à noite.
Não é brincadeira. Diga, Zé Manuel. Vamos fazer o giro de São Paulo.
Corinthians quarta-feira.
8:30 da noite contra o Ceará lá. É uma grande decepção. A gente tava falando em decepção, desilusão. É uma grande decepção, desilusão pro torcedor do São Paulo. Esses dias eu tava imaginando o seguinte: depois que você ganha a Copa do Mundo, tem uma ressaca, né? Como o Campeonato Paulista foi Copa do Mundo pro São Paulo, e ele ganhou um título depois de quantos anos aí? De 10 anos, não sei o quê. Então, uma explicação seria: será que quando ganharam vem aquela ressaca, baixa guarda, não sei o quê? Talvez não analisando que. Ganhar seria importante para o São Paulo, mas depois que ganhou o Paulista, é a próxima meta que vale? Já passou? Já ganhou? Agora é o brasileiro, são títulos mais importantes. Aí o torcedor quer ganhar, é o quê? Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América. Muito embora no projeto do São Paulo, eu não sei se está em conta, eu não sei se foi Márcio Espímpolo, muita gente falando aí que lá nos bastidores, Campeonato Brasileiro, vaga para Libertadores, já está bom ali na faixa da Libertadores e que iria focar um pouquinho mais no mata-mata, mas você na zona do rebaixamento. Depois de 6 jogos, com 6 rodadas dentro do Campeonato Brasileiro, é terrível, é uma grande decepção. Até que pelos adversários que você enfrentou, o de ontem, por exemplo, era um jogo que o São Paulo, independente dos desfalques, e aí entra a questão que o São Paulo perdeu com os desfalques, parece que o time... A sensação que eu tenho do São Paulo, Vanderlei, do Hernan Crespo, é que zerou depois o Paulista e tá começando tudo de novo. Tudo que foi construído no Campeonato Paulista, que seria um alicerce, uma base para entrar no Campeonato Brasileiro um pouco mais forte, que tudo se perdeu. Que aí, sem o Arboleda ali na zaga, sem o Reinaldo, que estava fora ontem, por exemplo, fez água no sistema defensivo do São Paulo, e quem entrou não está dando conta. E aí o professor faz algumas mudanças ali que não ajudam também. E aí, no meio campo, a ausência do Luan, nossa senhora, parece que faz tanta diferença nessa questão defensiva do São Paulo, que aí compromete todo o time. Benítez voltou e voltou bem, mas estava fora nos primeiros jogos. Daniel Alves machucado. Ou seja, sem algumas peças parece que não vai. E assim, e aí o discurso de que o elenco é bom, onde é que fica? Ou seja, Acho que o treinador tem que ter tempo para ajeitar a casa. O Campeonato Brasileiro é longo, dá para recuperar, mas eles precisam fechar ali a casinha, chama o Muricy para conversar junto, e não sei, fala, gente, zera tudo, vamos começar de novo. Tá tudo errado aqui. O que aconteceu? Perdemos tudo que construímos até aqui? É o que parece. Parece que perdeu tudo, tá começando do zero.
Fausto, e o São Paulo?
Decepcionante, né? São Paulo decepcionante. São Paulo não venceu no Campeonato Brasileiro, tá enfrentando três equipes. Pontos,
de 18, 6
pontos. É, mas não venceu, né? Foram três empates, isso. Três pontos de 18. E outra coisa, tá na zona de rebaixamento.
Três empates, hoje, três
tá
derrotas.
Tá na zona de rebaixamento. Pode ainda o América, deixa eu ver quando o América joga hoje, é hoje? Vamos ver o América, porque o América tá atrás dele, ele pode ir mais ainda, ó, joga hoje contra o Juventude, então quer dizer, pode ultrapassar o São Paulo pode ser o penúltimo colocado hoje.
É, eu vi que ele
São
pode
Paulo
ser
pode ser o penúltimo. É, se o Grêmio também joga.
Se o Grêmio e o América vencerem, ele vai pra lanterna.
Olha, Vanderlei, o São Paulo hoje pode estar na lanterna do Campeonato Brasileiro. A gente falava em um São Paulo, por isso que eu falo pros São Paulinos aqui, eufóricos da redação, é quando eu ouvi que o Chelsea, o camarada falou, olha, vamos, que beleza, vai ser o Chelsea, vamos enfrentar o Chelsea.
Quem falou isso?
Um grande amigo nosso, né? Que vamos enfrentar o Chelsea na final do Mundial. Falei, calma, porque o título paulista foi importante para tirar o peso das costas do São Paulo Futebol Clube, que não ganhava há muito tempo um título. Mas é muito pouco para o São Paulo. O São Paulo precisa conquistar um brasileiro, precisa como. Agora, vamos esperar uma Copa do Brasil, a Libertadores. Só que chegar do jeito que está, chegar desse jeito, numa zona de rebaixamento, ou então no meio de uma classificação, de uma tabela, num brasileiro, eu acredito, Vanderlei, até na questão de ânimo, que o São Paulo não vai com o mesmo ânimo.
Empatar em casa com o Chapecoense e Cuiabá, é assim, pro nível do São Paulo,
Cuiabá,
pro que ele pensa que é, pro tamanho que ele pensa, até o tamanho que tem, assim, de time mesmo, não clube, clube não dá pra comparar, mas assim,
é cara, muito pouco.
Ele tinha obrigação de ganhar esses dois jogos.
Ô Zé, o São Paulo tem Vasco da Gama na Copa do Brasil, querendo ou não querendo, é o Vasco da Gama, tem história contra o São Paulo, mesmo sendo um time frágil, aliás, a gente tem Cruzeiro e Vasco, Vanderlei, pela Série B, clássico, né, do futebol brasileiro. E depois o Racing pela Libertadores da América. Racing e Vasco. Então, quer dizer, a vida do São Paulo não é fácil. O Crespo deu uma declaração dizendo que ele se considera o grande culpado por tudo
discurso,
isso. Né?
Se existe um culpado, eu sou o culpado.
Isso,
foi
isso
que ele falou.
Prende aí, Abel.
Eu vou ouvir o Márcio, mas eu só queria lembrar o seguinte: várias vezes São Paulo perde gol embaixo do gol.
Então, perdeu muita chance no segundo tempo.
Isso, mas então.
O Benício está voltando,
de
né?
De novo, Vanderlei? A gente fala, jogador. Recentemente, eu tô falando, a gente tem que ser coerente, né? Falei várias vezes, tem que usar o elenco. Porque é aí que o cara fica sabendo com quem ele pode contar. Se ele não usa, ele acha que tem o Pelé, muita gente pode achar que tem o Pelé em forma no banco e não é usado. É o chamado outrismo. Usa todo mundo para você saber com quem você pode contar. Aí é o caso do São Paulo. Usou todo mundo.
Só o Tite que não usa. Ele está sendo obrigado a usar, né?
Tudo bem, ele foi obrigado por. Mas deu para mostrar para ele com quem ele pode e com quem ele não pode contar. Além disso, os jogadores estão jogando menos do que podem. Então o São Paulo não tá legal mesmo.
E alguns estão voltando, né?
É, alguns estão voltando.
Daniel Benítez.
Tá tomando
Vanderlei, o time tomou 8 gols.
É isso aí.
Deixa eu ver se tem alguma defesa pior. Chapecoense tomou 8 gols. Ceará tomou 8 gols. As três piores defesas do campeonato. São Paulo tem a pior defesa do campeonato junto com outros dois.
Entendi.
Tomou 8 gols e só fez 3. Você só tem fez toda 3. Razão.
Márcio, eu quero que você fale de São Paulo, mas antes só quero lembrar que hoje tem Copa América. A partir das 18 horas vão jogar Bolívia e Uruguai. A gente vai mostrar esse jogo pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes a partir das 17h40. Com o Gabriel Dias, com o Mauro Betting, com o nosso Guilherme Silva, com o Márcio Reis. Um pouquinho mais tarde, nós vamos mostrar para você o jogo entre Chile e Paraguai, também pelo YouTube. Às 21 horas o jogo começa, a partir das 20h45 nós vamos mostrar o jogo. Copa América, Chile e Paraguai, com o José Manuel, com o Bruno Prado e com o Daniel Lian. E o jogo que a gente vai mostrar pela nossa AM620 e também pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes é Grêmio e Santos. Grêmio que foi citado agora pelo José Manuel. Com o Fausto Favara, com o Vampeta, com o Kaique Silva e com o Pedro Marques. E a gente abre a partir das 20h30 no YouTube e a partir das 21 horas pela nossa AM, porque a AM estará mostrando a Voz do Brasil. A partir das 21 horas também estaremos na AM620. Recado dado, Márcio Espímpolo e o São Paulo. Márcio.
O Vanderlei, eu até mandei uma mensagem pro Júlio Casares para saber se a premiação de Campeonato Paulista foi paga, porque não é comum um time cair de rendimento como o São Paulo caiu. Porque jogador gosta de dinheiro, né? Goleiro, futebol é feito com dinheiro, não adianta. Porque às vezes os caras podem ter tirado um pouquinho o pé, perde um pouquinho do ânimo, né? Não paga a premiação, né? O São Paulo tem problemas financeiros aí, não paga Daniel Alves, então...
Caras estouraram também, né?
E às vezes você tá atrasado com premiação, o boleirado é duro,
Daniel, né? Alves, Benítez, de um ano.
Quatro mas mesmo assim, dá pra você ganhar de Chapecoense, dá pra você ganhar de Cuiabá.
Também acho.
Não é pra você perder também jogos acho. Assim contra adversários bem mais fracos, com o time mesmo com esses desfalques, que são importantes, não tenha dúvida que são. Mas dá pra você jogar mais. Agora, você falou aí dos 8 gols sofridos. Também tem o dedinho do Crespo aí, né? Tira o Léo. Não que o... O Léo não é o Dario Pereira, mas aí você, para arrumar, tentar arrumar uma posição na zaga, você mexe em duas. Você mexe na zaga e você mexe na lateral esquerda, onde o Reinaldo tomava conta do pedaço ali. É, eu não concordo com isso, me desculpa.
Contra o Santos foi com o Reinaldo lá no céu.
Fez falta, não sei quem na o Reinaldo zaga. Abusou das faltas, porque não tem esse caquete de zagueiro, de posição, não domina muito o espaço ali. É, o Lisieiro errando o passe de meio metro... Então tem muita coisa complicada no São Paulo. E os caras lá na frente também, quando aparece a oportunidade, não estão dando conta do recado. Ele iguala a pior marca do Pepe Diniz. Ele iguala a pior marca do Pepe Diniz. O Pepe Diniz caiu...
Ele faz um cenário todo para bater...
Para incluir o Pepe Diniz.
Não, é um negócio são incrível.
Dados, são dados, são números. Ele iguala a pior marca quando o Diniz caiu, ele chegou nessa marca, né? Então é uma marca ruim. E vou além, Vanderlei. Pintando esse cenário, se o São Paulo não tivesse conquistado o Campeonato Paulista, já tinha gente lá dentro pedindo a cabeça do Crespo com essa sequência de jogos sem vencer. Não tenha dúvida. É que o São Paulo tem uma folga aí, larga, porque vem de um título estadual conquistado. Se não tivesse conquistado o título, o Crespo estava morto, estava sendo cornetado... Pô, e o São Paulo perdeu para o Fernando Diniz no final de semana.
Você vê a força que tem o paulistão, né?
Quem? Professor Diniz, que está mudado, hein? Tá mudando.
Vocês falaram
não
igual...
Não é um time aventureiro. Não, tá sendo um time aventureiro.
Você
tem que assumir. Você tem que assumir.
Vamos
quando o cara
esperar
tá evoluindo.
Começar a perder?
Tá evoluindo.
Vocês vão mudar de novo.
Tá evoluindo. Até no aspecto ali de emoção na beira do gramado.
Engraçado.
Ele era um cara que era expulso toda hora. Ele é um cara que tá ali,
quando ele foi expulso contra o Boca.
Calma. Não. Tá errado.
Calma.
Mas você tá errado. Mas eu fiz esse jogo. Ele foi expulso injustamente contra o Boca.
É?
Ele e o treinador do Boca, os dois, injustamente foram expulsos.
Quando...
Por uma besteira do árbitro, ele expulsou os dois.
Quando vazou a imagem do Diniz falando aquele monte de palavrão na pré-eleição do Santos, eu escutei a família Pitini. Absurdo esse monte de coisa cabeluda.
Tá enganado.
Se é
tá
o Jair enganado. Pissarni e o Geninho falando isso, ele ia ser detonado agora,
não.
Já virou o melhor do mundo.
Não,
do
não, você tá enganado, você não tá ouvindo direito.
Primeiro
que Pitini é só um. Se for Favara, são os dois. Pitini é só um. Eu não sou Pitini, tá? Eu sou Favara. Mas olha, é o seguinte.
Criado
um
impasse.
Isso, mas só uma coisa. Com relação a essa abobrinha.
Não precisa de uma CPI pra
não,
resolver.
Não, tenho muito orgulho, mas não faz parte do meu nome em si. Ai, agora, o Vanderlei, essa abobrinha do Márcio Espímpolo aí com relação ao Diniz, eu falei o seguinte naquela época. O Luxemburgo fazia a mesma coisa. E a gente já ouviu besteira dizendo que isso. Eu não sou contrário a motivar. O Muricy é contrário. O Muricy fala que não precisa dessa motivação, dessa curva de filme. Eu acho que. Eu gosto de entrar. Se eu tiver que entrar aqui para a raio, o Vanderlei ficar. Vamos lá. Eu vou gostar. Eu vou ficar arrepiado, eu vou ficar com vontade de entrar e narrar mais. Isso faz
cada
parte.
Cada um. Tem alguns que crescem assim.
E tem alguns que sentem pressão.
Outros sentem.
Eu gosto dessa coisa de motivar. Eu acho legal.
Cabe ao professor saber como lida com cada um.
Eu critico só o cara.
Vou tratar todo mundo igual.
Isso, o cara que fica só nessa. tá no desespero, não tem mais o que fazer. Ele vai falar, aí vai usar só esse discurso.
Vamos ver.
Mas o Diniz,
quando perder, se você vai mudar.
Mas até, mas vem cá, você vai mudar coisa, você não vai mudar nunca. Você vai ver o cara evoluindo e você vai falar que o cara não tá evoluindo.
Santos tem hoje o Grêmio lá e domingo o Galo. Atlético Mineiro em casa.
Do Crespo você já falou. Não, o Crespo é elegante. O Crespo tá patinando bastante, a verdade é essa. Patinando. Mas
é hora do feijão com arroz,
apresentado ao Campeonato Brasileiro. Ó, você conheceu o Paulista. Agora, Campeonato Brasileiro, Crespo, Campeonato Brasileiro.
Lógico.
Estão apresentando que esse Brasileirão, vou te falar, não tem moleza pra ninguém
nunca.
Os
grandes estão forçando a barra,
né? Principalmente
no começo.
Sabe o que, que é que tem sido muito abordado pela torcida? Muitas contusões. Que o São Paulo tem, são 21 na última conta, 21 contusões.
Nossa, bola forçou, hein?
As mais diversas.
O Campeonato Paulista é o preço que se paga.
Não sei se é isso. É muito simples dizer isso.
E eu
estava
muito cuidado para falar isso também.
Foi o Campeonato Paulista que fez isso. Não sei se é isso.
O São Paulo ainda
Eu não sei se é isso. Eu não tenho certeza.
Mas pode ser, acho que até por isso tem uma paciência aí, até a diretoria, não, Crespo e tal. Porque assim, ó, é a hora. Perdeu os jogadores por contusão, eles estão voltando. A hora que tiver o grupo inteiro ali à disposição.
Só que.
Pessoal de.
Só que tem um detalhe.
De Copa América.
O tempo corre.
É.
Já estamos em julho, né? Já estamos em julho.
O tempo
está chegando em julho.
Mas talvez o foco seja final do mês, quando volta a Copa do Brasil. A volta da Copa Libertadores também. De repente, ó, vamos levando aqui no Brasileiro, administrando, vamos buscar o melhor, mas administrando, e foco nas Copas, né?
Legal. Vamos falar do Santos, porque Grêmio e Santos vão jogar, é um clássico nacional, Grêmio e Santos, o Grêmio precisa de pontos também.
O Grêmio tá lá embaixo, só tem jogos a menos, né?
É, mas não importa.
O Grêmio fez 3 jogos e perdeu os 3, né?
Hoje
é o quarto jogo.
Vão faltar 2 pra igualar.
É o Grêmio do professor Thiago Nunes, né?
Sim.
Então, é o Grêmio do professor Thiago Nunes contra o Santos do professor Fernando Diniz. Pode começar, Zé.
Se depender dos treinadores, teremos um belo de um jogo. Um jogo bem jogado. Que o Thiago Nunes gosta de fazer o time jogar. Teve uma passagem ruim no Corinthians, mas o Thiago do Atlético Paranaense era muito interessante, tinha ideias muito interessantes, chegou no Grêmio também, né? E nesse começo de Campeonato Brasileiro, com o time desfalcado, o Douglas Costa ainda não tem condição de ser um titular absoluto, você vem ainda um time com muitos meninos, né? As ideias estão lá. Então, do lado do Grêmio, você espera um Grêmio que vai tentar desesperadamente ganhar o jogo, mas jogando pra frente, e o Santos também. Tem um estilo do Santos, não é nem estilo do Fernando Diniz. O estilo do Santos é um estilo de quem busca ganhar os jogos, de quem vai pra frente. O Marinho parece estar voltando aos poucos. No clássico ele já mandou muito bem. Eu espero um belo de um jogo, viu, Vanderlei? Mas assim, eu acho que o Grêmio tem uma ponta de favoritismo por jogar em casa.
Tá preparado, Fausto, pra grande muitos jogo. Gols?
Tomara, e eu acho que vamos ter muitos gols nesse jogo aí entre Grêmio e Santos. É exatamente isso que o Zé colocou. Só que, Zé, eu acho que você agregar o estilo do Santos, que tá no DNA do Santos, com as ideias boas do Fernando Diniz, apesar do Santos ainda ter essa questão de falta de peças, né? Falta de um grande elenco, falta de grandes jogadores. O Sanches parece que vai estar no banco hoje, né? Já vai estar voltando aos poucos aí. Eu acho que vai fazer com que o Santos... Eu acho que o Diniz vai fazer um grande trabalho no time do Santos.
Nossa.
Ué, não é. Eu tento ser o máximo profissional possível e coerente.
Você está sendo. Você está analisando com razão, não com paixão.
Não,
entendeu?
Não adianta. Você, Vanderlei, a gente está vivendo um mundo, Vanderlei, onde a gente não escuta quem o que se fala e quem fala.
Você está se referindo a quem?
Não, a tudo.
A Márcio Espímpolo.
Não, a tudo. Não, você entendeu? A gente não está ouvindo o que é falado e quem fala, e a gente nem dá bola para o que é falado às vezes, dependendo se a gente não gosta. Eu gosta. Então a gente tem que. Eu olho o Diniz hoje com dificuldades de peças no elenco, mas unindo um DNA ofensivo com as ideias de jogo legal dele, sem se aventurar ao extremo, né? Aquela loucura que ele fazia de se aventurar com times até limitados. Eu acho que ele vai fazer um grande trabalho. Agora, com relação ao jogo de hoje, eu não consigo ver um favorito pro jogo de hoje. Acho que o jogo hoje vai ser...
Bonita a introdução.
Não, eu acho que o jogo hoje vai ser
Ele tá finalizando a...
E empate é jogo, conversa. Empate é jogo. Claro, e se tivermos um grande jogo, claro. Eu acho que vai ser 2-2.
4 gols.
4 gols. Prepare-se.
Márcio
Espírito.
Queremos ouvi-lo.
Né? O Thiago Nunes não faz hoje um bom trabalho no Grêmio. No Campeonato Estadual foi
diferente, né? O Renato, o trabalho do Portaluppi era melhor. Perdeu um pouco o clima. É igual casamento muito longo. Vocês são guerreiros de conseguir manter essa chama da paixão.
Mulheres, né? Boas mulheres, né?
Porque hoje em dia tem que ter talento.
Quando um não quer, dois não querem.
Hoje é um talento também manter
isso. O que tem que meter o bico no meu duradouro casamento?
Tô elogiando. É o que o Renato Portaluppi conseguiu fazer por um tempo e depois uma relação técnico-jogadores, ela, né, vai perdendo um pouco o charme. Ninguém consegue tanto tempo manter uma relação de técnico e jogador assim. E o Renato merece parabéns por isso no Grêmio, porque o Grêmio também perdeu qualidade, né? Jogadores importantes do Grêmio envelheceram, não tem a mesma pegada, e jogadores importantes foram vendidos, e o Grêmio perdeu a qualidade. Por isso o Renato, senão ele tinha até mais tempo de Grêmio, porque é bom técnico e a identificação é muito forte lá. Aí chegou o Thiago, como disse o Zé, muito mal no Corinthians, achou que o Corinthians fosse o Atlético com TH.
Ele é diferente. Todos os treinadores que tiveram no Corinthians nos últimos tempos.
Mas ele fez bobagem a mais.
O Thiago, que refez o péssimo trabalho de resultados do Fernando Diniz no Furacão, que ele largou o Furacão na zona do rebaixamento, e com o Thiago, o Furacão foi campeão da Copa do Brasil. Então ele merece parabéns. Então esse embate
e dos
dois vai ser... Ah, Zé, mas aí... Né? Vai ser bom o embate dos dois por isso. Sim. Mas ele merece... Parabéns por isso, porque a raiz do trabalho ousado do Fernando Diniz ficou. Isso é legal. E os jogadores elogiam o Fernando Diniz.
Ele encaixa o Fernando Diniz toda hora.
Eu gosto da ideia do Fernando Diniz.
Agora,
eu não sou nadega flácida, não. Hoje, o Grêmio ganha o jogo.
Quem seria nadega
flácida?
Falou pra falar que vai empatar.
Mas
empate é jogo.
Por falar em confusão...
Foi extremamente ofensivo. Essa foi pesada. Mas
passou de passagem. Eu espero que você não retruque.
Vou bloqueá-lo.
Por favor, não faça isso.
Vou bloqueá-lo.
Depois reconsidera. Mas então... É o seguinte, houve um problema com o Pedro lá no Flamengo, que chutou o pau da barraca na substituição. E a cena foi mostrada, evidentemente, e há desdobramentos.
Tá na tela aí,
ó. Olha lá. Ficou pé da vida.
Gabigol pode, né?
Tá certo. Ficou. E depois o Rogério Ceni foi perguntado na entrevista coletiva sobre isso. O que você achou? O Rogério disse que ficou triste. Triste com a reação. E disse, talvez esse episódio todo de seleção e tenha mexido um pouco a cabeça dele, porque ele é um bom garoto. E ele estava fora e o rapaz estava jogando bem. Ele tem que entender isso. O Rogério disse essas coisas aí. Mas fica muito claro que o Flamengo também está vivendo numa permanente efervescência. Se queimar a luz do estádio lá, a culpa é do Rogério Ceni, que está apanhando bastante desde quando chegou. Então, sobre esse episódio, Pedro, eu queria só uma opiniãozinha rápida para vocês, porque eu já estou sentindo o perfume da Denise Campos de Toledo se aproximando com todo o seu staff, olhando no relógio. Então, uma pitadinha do Zé Manuel.
Eu não tiraria o Pedro na hora que o Rogério Ceni fez a alteração, tiraria o Michael, que não estava jogando nada, mas colocaria o Rodrigo Muniz. Agora, cada jogo um cara sair chutando garrafa, isso aí não tá certo, não. E o Rogério falou, o Pedro é um bom menino, até não condiz com a personalidade dele.
Ele não costuma
então
fazer
isso. Então foi até meio estranho, não é coisa do Pedro, né? Eu não gosto disso, do cara sair desse jeito. Tem que respeitar quem tá entrando e o treinador, né? Independente de qualquer coisa. Achei que o Pedro, nesse caso aí, ele não devia ter saído. Mas aí é outra história, né? Eu achei que ele exagerou.
E, além de tudo, além de colocar o treinador numa situação... extremamente desagradável.
Ele falou isso, né? O Rogério também falou
extremamente isso. Extremamente desagradável. Cria um problema, uma fumaça toda. Quer dizer, durante uma semana vamos falar disso.
Todo jogo
fala
disso. O Gabigol, quando sai, faz isso.
Muito triste.
Com relação ao Pedro, ele falou isso, viu,
Mano? Seleção.
Ele falou isso. Ele falou que não foi legal com o treinador. E nem com o profissional que entrou.
É isso.
Eu também acho que essa atitude não deveria ter sido feita.
Você
só
pode
que eu
não
acho
gostar, mas não pode fazer
que o Pedro está aguentando muita coisa lá. Só que ele também, como disse o Espínpola, que o cara tem o direito de pegar ele. Peraí, não tô feliz aqui, vou dar um jeito, pegar minha malinha. O Pedro é um cara pra mim que seria titular em qualquer outro clube.
Sim. Mas quando ele assinou o contratinho. Ele sabia que o titular era o Gabigol. Agora ele saiu porque ele tá voltando.
E quando ele tava melhor e o Gabigol voltou, Aí que tá. Ele tava melhor e o Gabigol voltou, o Rogério não fez isso.
Porque o Gabigol era o titular.
Mas né? O Pedro tava
e como voltou, titular.
Porque,
tinha que voltar mesmo.
Porque em alguns Em alguns momentos, é isso, mundo real, tá? Em alguns momentos, é melhor ser reserva no Flamengo do que titular num outro clube. Como o mundo é dinâmico, ele percebeu, isso que o Fausto falou, que ele pode ser titular em N clubes e que ele é um cara extremamente namorado hoje, flertado. Então, pode ser que isso comece a fazer, além do staff, porque ele deve ouvir do staff, ele e outros jovens devem ouvir do staff que você só perde pro Messi e pro Cristiano Ronaldo juntos.
Diz que ele é muito cabeça
e o cara boa, que... hein? É, não sei. Tá cheio. Aquilo falam que, eu, é aquilo que o Abel boa. Falou. Aquilo que o Abel falou.
Tem, no momento ou outro tem um...
É lógico.
Tem, coração tem, dói. Tem
uma pitadinha de... do caso Pedro pro Márcio e eu tenho que encerrar.
Quem manda é o técnico. Ele tira a hora que ele quiser, acertando ou errando. Contesto também algumas alterações do Rogério Ceni quando ele não concordo. Mas o Rogério sabe muito mais de bola do que eu.
Você não tá falando que o Rogério
apesar
não
de não ter jogado mais bola fala do que eu. O Rogério sabe mais de bola do que eu.
Perfeito.
Mas o Gabigol fez trocentas vezes isso e o Rogério não espinafrou o Rogério.
Abraçou.
Nas entrevistas. Então, abre um precedente, né?
Legal. Márcio, um abração pra você. Outro. Pra você também, grande Fausto abraço. Favara. Pra você, José Manuel de Barros. É um privilégio sentir o perfume que se aproxima. Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo da PAN estão chegando com o seu staff. Informação o tempo todo para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.